voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Nos anos de 1946 a 1950, período do governo Dutra, o Senado refletia as tensões internacionais provocadas pela Guerra Fria. O fechamento do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e a consequente cassação dos mandatos daqueles que faziam parte da legenda é o primeiro momento da Guerra Fria no mundo, como lembra o professor Vamiré Chacon, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
A democracia representativa brasileira, ela inegavelmente viveu um momento assim de plena liberdade entre os anos 1946 e 1947. Não esqueçamos que a cassação do registro do Partido Comunista no Brasil é um dos capítulos do começo da Guerra Fria Internacional.
Ainda em 1946, na sessão do Congresso Nacional de 7 de março, o deputado Juraci Magalhães cobrava do senador Luiz Carlos Prestes, do PCB, uma definição sobre se este era ou não obediente à União Soviética. Prestes deu a resposta que o professor Vamiré Chacon narra.
Nós vemos claramente, num debate no Congresso Nacional, entre Juraci Magalhães e Luiz Carlos Prestes, quando Juraci Magalhães cobra de Prestes qual seria sua fidelidade na Guerra Fria que estava começando, se ele ficaria ao lado do Brasil ou ao lado da União Soviética. Prestes, com sua notória honestidade, mas também na sua costumeira inabilidade política, reconheceu publicamente que ficaria ao lado da União Soviética, para um regime socialista e progressista, enquanto o Brasil era um regime burguês e reacionário.
Nas eleições de 1947, para governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, o PCB obteve uma votação expressiva, chegando a ter a maior bancada na Câmara Municipal do Distrito Federal, então no Rio de Janeiro, com 18 vereadores. Mas a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro viria naquele mesmo ano, em 7 de maio, após uma batalha judicial. Os comunistas ainda tentaram, via justiça, manter o partido funcionando, mas o pedido não foi aceito. Uma última opção para a manutenção dos mandatos, que seriam cassados juntos, foi a criação do Partido Popular Progressista, que manteria as ideias centrais do PCB. Mas, como o objetivo do governo era retirar os comunistas da política, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro do partido. O ato final contra os comunistas se deu em janeiro de 1948, com a cassação dos mandatos dos ex-integrantes do PCB. Para preencher os seus lugares, novas eleições foram feitas. O professor Vamiré Chacon vê o episódio como um dos mais graves que aconteceram no Brasil por causa das influências estrangeiras.
Isso foi uma das etapas mais graves do espírito que se gerou, tendo o Brasil em consonância com o que estava vindo de fora, levando ao lado de mais outros argumentos, em seguida, a cassação do registro do Partido Comunista e não permitindo que os comunistas eleitos mudassem de legenda e simplesmente concluindo que, uma vez que o registro tinha sido cassado judiciariamente, os deputados e senadores e vereadores comunistas automaticamente perdiam o mandato. A segunda etapa foi feita dentro do Poder Legislativo, federal, estaduais e municipais.
O Brasil entra então na Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos com a decisão de fechar o PCB. O radicalismo dos comunistas vai ficar ainda maior com o Manifesto de 1950, como destaca o professor Vamiré Chacon.
Então, a partir de 1948, o Brasil começa a entrar na Guerra Fria, ao lado do resto do planeta. Essa globalização atual não é a primeira nem será a última. E o que nós verificamos é que em 1950, o Partido Comunista publica um célebre manifesto, do qual ainda hoje os comunistas históricos se arrependem. Isto é, o célebre manifesto de 1950, onde o Partido Comunista Brasileiro assume ainda mais radicalmente seu posicionamento a favor da União Soviética no quadro da Guerra Fria.
O fechamento do Partido Comunista Brasileiro foi combatido por representantes da União Democrática Nacional, a UDN, entre eles os deputados federais Afonso Arinos e Prado Kelly, e por pecedistas como o deputado federal Agamenon Magalhães, ex-ministro da Justiça de Vargas e um dos articuladores da redemocratização, e pelo senador Etelvino Lins, ambos pernambucanos. Cancelado o registro do partido, a batalha do governo seria agora pela extinção dos mandatos dos deputados comunistas e do senador Luiz Carlos Prestes, o único eleito pelo PCB, que representava o então Distrito Federal. A proposta havia sido apresentada pelo senador do PSD, Ivo de Aquino, de Santa Catarina. Luiz Carlos Prestes afirmava que o projeto de lei, que previa a extinção dos mandatos eletivos dos comunistas, era inconstitucional. Prestes usou a tribuna no dia 12 de setembro de 1947 para mais uma vez criticar o projeto.
A perda do mandato é de competência de cada casa do parlamento e consta de seus regimentos específicos. Fazer lei para fazer expulsar do parlamento a seus membros, lei essa que vai receber ainda a sanção de outro poder, o executivo, é monstruosidade, senhores, que acarretaria a liquidação do regime constitucional em nossa pátria. É contra tal princípio que vimos lutando há muitos anos.
O senador José Américo, da UDN paraibana, ao criticar a cassação do registro do PCB e dos mandatos dos seus integrantes, na sessão de 25 de outubro de 1947, comparava aquela situação à que antecedeu o Estado Novo em 1937. Para o senador da UDN paraibana, havia novamente um estado de alarme.
O Brasil parece achar-se de novo como em 1937. Artificialmente, em estado de alarme, tomado de um terror imaginário. A forma mais honesta de defender a liberdade de expressão é defendê-la em favor do inimigo, para não parecermos, além de insinceros, covardes. Para mostrar que não o temos nesse plano, nos choques da tribuna em que poderemos conquistar uma superioridade incontrastável, que é a da política do espírito contra a política da violência.
Para José Américo, a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo PCB era um crime contra a Constituição.
Se foi legítimo o sufrágio, legitimou os mandatos. E ninguém tem o direito de revogar a vontade do povo. Nem a nova situação com a União Soviética deve ser invocada. São direitos que não podem ser atingidos pelas relações internacionais de que não dependem. A democracia só se salva sendo fiel aos seus princípios e atacando seus compromissos, a começar pelo maior de todos, que é a sua lei das leis.
Em defesa da decisão, o senador Augusto Meira, do PSD do Pará, afirmava que o que estava acontecendo não se tratava de uma cassação de mandatos. Segundo o senador, os mandatos não existiam mais e, por isso, não poderiam ser cassados.
Não se trata disso, mas, ao contrário, de mandatos que deixaram de existir. Por isso que, conseguidos com violação formal da lei e, portanto, desde início, nulos de pleno direito, inexistentes e extintos em face do acórdão do tribunal que cancelou o registro do partido, por intermédio do qual tais mandatos foram conseguidos.
O projeto foi aprovado pelo Senado no dia 29 de outubro de 1947, com 34 votos a favor e 18 contrários. A aprovação ocorreu após o senador João Vilas Boas, da UDN do Mato Grosso, pedir a verificação de quórum, ou seja, ele questionou se havia na casa o número mínimo de senadores para que a votação acontecesse. O texto, transformado em lei no dia 7 de janeiro de 48, colocava várias possibilidades para a extinção de mandatos. Apesar de abrangente, era uma saída para retirar do Congresso Nacional os comunistas. A lei sancionada previa que o mandato seria extinto nos casos de renúncia, decurso de prazo, morte, perda dos direitos políticos e, o ponto mais polêmico, pelo cancelamento do registro do partido pelo qual o mandato havia sido conquistado. Na mensagem presidencial entregue ao Congresso em 15 de março de 1949, Gaspar Dutra justificava os motivos que levaram ao fechamento do PCB e à cassação dos mandatos dos políticos eleitos pelo partido.
Já vos assinalei, exatamente há um ano, que estava propenso a crer que nem toda a opinião do país vinha compreendendo, na sua inteira extensão, a natureza real e os propósitos do Partido Comunista. O crescimento da órbita militar soviética, a queda da democracia tcheca, o avanço da cortina de ferro, os episódios de Berlim e a Guerra Fria, tudo veio revelar o ânimo de destruição que propele o totalitarismo comunista contra o mundo democrático. Fanatismo por demais intolerante desenvolveu bem mordida teia de intrigas, mobilizou centenas de espiões, comprou consciências, estimulou greves, infiltrou-se nos parlamentos, na imprensa, nos meios culturais, estudantis e obreiros, em todo o planeta, em escancarada ação antidemocrática e antinacional.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar.
O governo Eurico Gaspar Dutra se encerra em 31 de janeiro de 1951, com a posse de Getúlio Vargas na presidência da República. Getúlio volta então à vida pública depois de um isolamento de pouco mais de 2 anos, um exílio que aconteceu apesar do mandato de senador que Vargas exercia pelo PSD gaúcho. O ex-presidente preferiu, mesmo com esse mandato, ficar na sua fazenda em São Borja. É nesse momento de exílio que João Goulart, que viria a ser ministro do Trabalho de Vargas e depois presidente da República em 1961, se aproxima de Getúlio. O professor Walter Costa Porto conta como foi essa aproximação.
Se aproximou dele nesse tempo João Goulart. E João Goulart conta, num desses relatos a jornalistas, conta que foi visitar Getúlio, ligado à família, chegou lá na fazenda, tinha umas roupas no chão. Ele daqui a pouco volta, uma semana depois, a roupa estava no chão, no mesmo lugar. Ele aí toma conta da casa. Tira os empregados, substitui, domina, fica junto de Getúlio. Daí essa ligação de quase filho que João Goulart tem. A gratidão de Getúlio naquele esquecimento. Sim. E foi também o marido da Danusa, o diretor do jornal, da Última Hora, procurou também ele, se aproximou dele lá. Quer dizer, as pessoas que procuraram Getúlio no exílio, no esquecimento. E Getúlio, é evidente que tinha que ser grato àquelas pessoas.
A candidatura de Getúlio Vargas à presidência foi então lançada pelo PTB e encampada, de certa forma, pelo PSD, que apesar de ter um candidato próprio ao cargo, Cristiano Machado, acabou descarregando seus votos em Getúlio, no fenômeno que ficou conhecido no mundo político como cristianização do candidato. O professor Walter Costa Porto explica o que aconteceu em 1950 com o PSD e Getúlio.
E o PSD foi buscá-lo. Foi buscá-lo com aquela traição que ficou na história política brasileira, como com temor de que o exército pudesse, na verdade, enfrentar Getúlio e afastá-lo da candidatura. Eles lançaram a candidatura do PSD oficial por Minas Gerais, lançando o nome de Cristiano Machado. E abandonando depois na eleição Cristiano Machado, no que gerou um nome na nossa política brasileira, da chamada cristianização. Não há político que não tema essa cristianização. É fazer o candidato e retirar toda a sua base. Então, não é fazer a pessoa de Cristo, é fazer a pessoa de cristiano.
Para concorrer contra Getúlio Vargas, a UDN lançou novamente o nome do brigadeiro Eduardo Gomes, que havia perdido a eleição de 45 para o general Dutra. O Partido Socialista Brasileiro lançaria o nome de João Mangabeira para concorrer ao cargo. A campanha de 1950 foi sobretudo contra o ex-presidente Getúlio Vargas. Havia o temor de que a volta de Vargas ao poder representasse um novo rompimento institucional. Eram os fantasmas do Estado Novo que assombravam udenistas, socialistas e parte dos pessedistas. As dúvidas sobre as intenções de Vargas em uma possível volta à presidência eram colocadas no programa Disse-me-Disse da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A atração era uma mistura de humor com política que foi ao ar de 2 de maio a 17 de outubro de 1950 e era apresentado por Armando Lousada e Altivo Diniz. O programa, durante a campanha, funcionou como propaganda anti-Vargas e pró-Cristiano Machado, o candidato do PSD. No programa, que foi veiculado no dia 20 de junho de 1950, podemos ouvir um pouco das críticas a Getúlio. A candidatura de Vargas era mencionada como a terceira candidatura. A primeira era a de Cristiano Machado e a segunda, a do brigadeiro Eduardo Gomes.
Há dúvidas quanto à aceitação da terceira candidatura pelo povo paulista?
Diz que há e tem de haver mesmo. Olha, o povo paulista não esquece que foi esmagado em 32 só porque queria democratizar o Brasil.
Pois é.
Perdoar a gente perdoa, Zé. Mas esquecer aquilo que nos fere o coração, a arma, a dignidade...
Outra manchete, João da Roça. O terceiro candidato não assinou a Constituição.
Ele diz que não.
Como senador, raras vezes apareceu no Senado.
Diz que não.
Não participou de qualquer atividade administrativa.
Diz que não.
Limitou-se a receber políticos no seu rincão do sul.
Diz que sim.
Portanto, Não há razões para impedi-lo de ser candidato, uma vez que as urnas dirão bem alto em algarismos expressivos do castigo do povo àqueles que não correspondem à sua confiança.
Certo, que sou fato seco, teco do lero, lero.
Que isso, João?
Ah, meu Deus do céu. Expansividade, Zé da Cidade, expansividade. Olha, todas as vezes, sabe que eu já lembro que graças à democracia, ao voto que não enche barriga, como ele disse uma vez, nós podemos festejar o São João, o Carnaval, o primeiro do ano, o Natal, o primeiro de maio, sem carneirada, leis de arrocho e polícia. Ai, eu fico expansivíssimo.
E é por isso, João da Roça, por isso mesmo que ninguém acredita na possibilidade dessa terceira candidatura. Todos querem, amam e não dispensam a liberdade de ser, estar e agir.
É, né? E é por isso que nós, os do interior, os da roça, como vocês chamam, dizemos sempre, erratos humanos estos, mas erratos duas vezes é burratos e da boa.
Assim, a campanha presidencial de 1950 vai se desenrolar em um clima tenso, onde Vargas, por um lado, tentava retornar à presidência pela primeira vez pelo voto direto, e por outro, os demais candidatos colocavam em dúvida se o ex-presidente estava realmente interessado em manter a democracia. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre a campanha presidencial de 1950 e o governo de Getúlio Vargas até o suicídio do presidente em 24 de agosto de 1954. Você acompanhou o 23º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dal Moro. Participações especiais, Deraldo Goulart, William Galvão, Rogério de la Fuente, Olívio Calabria e Frank Silva. Edição Maurício De Sante. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo, André Menezes e Josevaldo Souza. Uma produção da Rádio Senado, direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.